Raríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando, tô até de vermelho aqui, na verdade foi uma coincidência, tá de vermelho na véspera de Natal. Mas eu queria fazer aqui um último episódio do Roda e Avisa, que eu, palavra, eu juro que eu vou conseguir costurar espírito natalino com internet, com advertising, com métricas, com marketing direto, etc, etc, etc. Eu, hoje de manhã eu estava lendo, e até vou colocar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, desse áudio também, um artigo muito interessante sobre uma cidade na Finlândia. Não me peçam para reproduzir o nome da cidade, sei lá como é que fala aquilo, que é a cidade mais feliz na Finlândia, e a Finlândia, em princípio, seria, né, sobre, pelo menos de acordo com os critérios e pesquisas aí, o país mais feliz do mundo. Então, como é que é a vida na cidade mais feliz do mundo? Muito interessante, eu recomendo a leitura e tal, mas uma das questões que surge, inclusive quando você pergunta para os próprios finlandeses, é assim, como é que você mensura a felicidade? Como é que você mensura? E pronto, agora esse é o meu gancho para o que talvez tenha sido aí um pano de fundo na questão do nosso métier, assumindo que você também trabalha nessa área digital, também trabalha nessa área de internet, marketing, né, propaganda, etc. e tal. Então eu vou contar uma história recente. Eu estava conversando outro dia com uma profissional que estava bolando ali uma estratégia de comunicação online, e a primeira coisa que veio à cabeça é assim, ok, as métricas que a gente vai usar, né? As métricas que a gente vai usar, que plataformas dão métricas e tal. E aí um comentário que eu fiz foi o seguinte, e se aquilo que a gente está buscando, a gente realmente precisa nesse momento, não estiver nas métricas? Como é que a gente mensura algumas coisas? Se a gente quer mudar a percepção, né? Isso parece, o Facebook tem alguma API para percepção, ou seja, o LinkedIn, o Twitter, dá percepção sobre se mudou a impressão que as pessoas têm a respeito de nós? Sim, não, talvez. É lógico, alguém deve estar fornecendo isso de alguma maneira indireta, né? Alguma maneira meio matemática, mas esse é o ponto inicial aqui dessa discussão. Então, eu vou voltar um pouco no tempo. A minha formação não é publicidade, minha formação é comunicação, né? E comunicação, eu confesso que mesmo tendo lá minhas aulinhas de comunicação, eu deveria ter prestado atenção nas aulas de marketing, mas mesmo naquela época eu achava comunicação e marketing duas coisas bastante diferentes, sobretudo porque as pessoas eram diferentes. Fui lá um cara tudo engravatado, bonitinho, né, falar sobre budget, marketing, e targeting e métricas. E eu falei, porra, a gente está tentando ali fazer um bom roteiro, ou tentar, né, ser um bom diretor de TV. Bom, então, na verdade, mesmo a formação mais essencial, eu realmente passei meio em brancas nuvens, por assim dizer. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com internet, de verdade, em 96, foi justamente numa agência, foi na Hypermedia. Na sequência, eu fui trabalhar na UMAP, que era uma agência de advertising, ainda está aí, né? Tem a ver com o tema dessa história. Convivi com gente absolutamente genial, mas internet ali dentro era uma coisa absolutamente estranha, né? Até hoje eu me lembro de uma anotação de um chefe. Eu imprimi para ele um relatório dizendo como é que as coisas... métricas, né? Ele queria saber como é que as coisas estavam indo. Eu mandei um monte de números. Tempo médio de visitação, crescimento do tráfego, todas aquelas coisas que a internet dá. E ele rabiscou, e isso também tem a ver com essa história aqui, tipo, eu não sou um contador. Essa foi a primeira resposta. A segunda resposta foi como é que a gente faz dinheiro com essa merda. Era mais ou menos nessa linha, né? De novo, questões que 20 anos depois continuam bastante prementes. Bom, voltando. Então, advertising, realmente, era uma agência de advertising, notoriamente uma agência de advertising, que na época não estava prestando muita atenção, ou para quem a internet não era, sei lá, nada muito sexy. Né? Nada tão sexy quanto Cannes, né? E Leões de Ouro, etc. E tal. Na sequência, eu fui para o que talvez tenha sido a maior escola, onde realmente eu aprendi muita coisa, que foi a Wunderman. A Wunderman sempre foi uma agência de marketing direto, marketing de relacionamento, e marketing de relacionamento sempre foi muito pautada por mensuração, métricas, databases, né, segmentação, testes, né, aprendizados. Então sempre foi um discurso muito mais racional. Eu lembro que os meus amigos de publicidade, tinha aquela rixa perpétua, né? Marketing direto falando que publicidade era uma enganação, porque não tinha nenhum tipo de mensuração, e publicidade dizendo que marketing também não era publicidade, não era também, era um engodo, porque era só matemática. Né? Mas, de qualquer maneira, acho que isso me influenciou bastante, e mesmo naquela época, a gente já percebia, e já fazia inclusive parte do nosso discurso, né? Eu era um dos caras de interactive, né? De digital, dentro da agência de marketing direto. Marketing de relacionamento é mais bonito, né? Marketing de relacionamento. Então, um dos discursos, quando a gente ia falar de internet, é que internet era marketing direto em esteroides, né? Anabolizado, né? Para dizer que realmente uma aderência gigante a todo esse pensamento de mensuração, teste, segmentação, conhecer, tal, etc. e tal. Tinha uma aderência gigante dessa mentalidade que nasce com Lester Wunderman, etc. e tal. E, né, bom, em suma, tínhamos razão, tínhamos absolutamente razão. Se bem que ter razão nunca foi necessariamente um consolo. Eu me lembro de vários eventos, uma época a gente estava fazia parte de um grupo de comunicação e tal, e aí teve um evento qualquer gigante de todos os braços do grupo, e aí a coisa mais engraçada é que o pessoal de advertising mostrando aquelas coisas super sexys, interessantes e tal, quando a gente foi apresentar o nosso discurso, os nossos cases, eu lembro de um cara atrás de mim falando: meu, o que esse cara está falando? O que é esse monte de número? Não fazia parte, né? Que história é essa de matemática? Então tinha esse abismo, né? Então nunca foi muito gratificante ou muito, sei lá, né? Você nunca conquistou corações e mentes ou ficou o cara mais popular da turma porque você era um cara de marketing direto. Pois bem, salta. A internet realmente, a partir do momento em que essa história toda de mensuração e métricas, etc. e tal, começou a se mostrar poderoso na internet, a internet fornecia sim subsídios para isso. Então, pronto, acho que a gente até esqueceu de onde isso veio, né? Isso veio realmente do marketing direto. E a internet aí foi dominada pela questão dessa coisa mais racional, né? Do marketing digital. Você praticamente tem que ter um diploma do MIT hoje para trabalhar com isso. Você, né, você tem demanda por alguém, gente de business intelligence, estatística, e seja lá mais que for, big data e machine learning, etc. e tal. E o que que rola? Nesse meio tempo, o negócio do advertising, né, aquela coisa que mexia com percepção, né, com coisas muito difíceis de se medir, com coisas que são subjetivas, né, que é difícil você pôr um número, né? Como é que você traduz cliques ou, sei lá, o movimento? Cara, muito difícil. Então, o advertising começou a entrar, e eu estou falando agora sem nenhuma propriedade, porque eu não só estou bastante distante, há anos e anos, voluntariamente inclusive, do negócio de mídia, como também mídia nunca foi a minha praia de verdade. Quando eu comecei a trabalhar em digital, a gente construía coisas, e eu ainda continuo me considerando alguém da parte construtiva, né, construtivismo aqui da internet. Pois bem, eu nunca fui um cara de mídia, então eu estou falando de orelhada. Por favor, os amigos muito mais antenados, espertos, inteligentes e bem formados do que eu, colaborem com essa discussão, me corrigindo, inclusive me chamando de burro, mas tudo bem. O que acontece? A impressão que eu tenho olhando de fora é que a insistência do advertising nesse discurso talvez tenha sido letal, mas não necessariamente errada. É nesse ponto que eu quero chegar. A questão é que, na medida em que no mercado começa a preponderar, começa a prevalecer um raciocínio de métricas e engenheirístico, né, um raciocínio de testes, de experimentação, etc. e tal, isso começa necessariamente a favorecer as plataformas que permitem isso. Sobretudo porque quando você está falando em métricas, em mensuração, você está falando em otimizar. Tinha aquela lenda, aquela frase clássica, né? Metade do que eu gasto em publicidade eu não sei para que serve, e o pior disso é que eu não sei qual metade. Então isso já dava uma pista de que, puxa, será que vale, como é que eu consigo saber se eu estou gastando muito ou pouco? Provavelmente muito, porque realmente era uma esbórnia, né? Vivíamos como né, marajás. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o rancor contra essa, não sei por que eu estou gastando tanto, caiu como uma luva para departamentos, orçamentos, mesas de compra, que de uma hora para outra conseguiam mensurar o que dava mais retorno, né? O que sai mais barato, você consegue fazer leilão disso e daquilo e tal. Então, de uma hora para outra, o fato de que o digital, ou pelo menos o digital, com essa pegada mais de marketing digital mesmo, fornecia algum tipo de métrica, eu acho que começou a desviar bastante. Isso sem contar inúmeras lendas, né? A lenda do social media, a lenda das plataformas e tal. Começou a desviar bastante as verbas e começou a drenar, né, o oxigênio de quem só falava em termos imensuráveis, não mensuráveis. Pois bem? Pois bem. A questão, parece tudo lógico, a questão, e aí entra numa tese muito minha, que a Microsoft me perdoe, eu trabalhei lá com muito gosto, com muita honra, mas eu acho que a maior transformação na história da humanidade foi o Excel, né? Eu acho que a entrada do Excel é transformação negativa, eu estou colocando aqui, porque o Excel dá a ilusão de controle, né? Você coloca, você enche a planilha de tudo que você, né, tem ali para colocar na planilha e sai decidindo em cima daquilo, e parece que, na ciência exata, né, parece que aquele negócio está realmente pilotando o negócio. E aí vem a minha tese, que é a seguinte: as coisas mais importantes da vida, né, não cabem numa planilha. As coisas mais importantes, talvez, de um negócio, não cabem numa planilha. Por exemplo, eu vi gente absolutamente sensacional ser demitida numa canetada, né, ou num clique no Excel, simplesmente porque o Excel não computava salário, computava benefícios, mas não computava capital intelectual, não computava talento, não computava a importância daquela pessoa para a equipe. Isso não aparece no Excel, não aparece. Se aparece, sei lá como é que é mensurado. E, de novo, profissionais de RH, me corrijam, né? Mas, insisto, adorar Excel é comer bola, porque as coisas mais fundamentais estão escapando por ali, né? Se Excel realmente fosse o segredo, né, de dominar o universo, as empresas não estavam levando bolada nas costas o dia inteiro. Mas, pois bem, deixemos o Excel, já dei minha tijolada no Excel, e nessa pretensão, né, de que a gente consiga metrificar e gerenciar dessa maneira, né? Então sigamos adiante. Voltamos para a questão da publicidade. Na medida em que, né, esse discurso vira hegemônico, e é o que acontece, muitas ideias se tornam hegemônicas, né, de que você tem que ficar otimizando a sua verba, etc. e tal, segundo as métricas, várias coisas aqui são questionáveis. Em primeiro lugar, as métricas sempre foram muito difíceis de você validar. Né? Por exemplo, desde os primórdios dos banners nos portais, era muito difícil você ter uma métrica que você falou, peraí, da onde saiu essa métrica? Era normalmente caixa preta, normalmente o veículo, só ele tinha acesso aos dados. Então como é que você sabia se os números eram verdadeiros, né? E assim isso, de uma certa maneira, continua valendo para grande... Não sei se alguém aqui já tentou compatibilizar, e de novo, eu sou leigo, apanho para caramba toda vez que eu tenho que fazer isso, porque quando você tenta cruzar números, é um Deus nos acuda, os números nunca batem muito bem. E você está na mão de métricas que, muitas vezes, o que elas querem dizer? Né? Eu lembro, algum tempo atrás, quando o social media começou a virar uma coisa, né? E aí fica aqui também o meu ressentimento com quem dorou demais essa pílula. Né? Então, por acaso, as plataformas conseguiam medir algumas coisas. Na verdade, não é que elas saíram desde o começo querendo mensurar aquela coisa, simplesmente eram números que a plataforma dava. É fácil registrar quantas vezes o cara clicou, é fácil registrar quantas vezes o cara clicou num botão. E aí, o que quer dizer exatamente o cara clicar num like, sobretudo num tempo em que o único botão era like? Hoje você tem mais, né? Tem coraçãozinho, tem carinha brava e tal. Mas o que quer dizer isso exatamente? Aí, para, né, sei lá, inventar uma história de trás para frente, isso quer medir engajamento. Agora, seja lá o que quer dizer engajamento. Né? E aí é lógico também, uma vez que você, qualquer métrica que é inventada, e aí isso, escrevam isso eu ouvi de alguém da área, toda a métrica que é inventada, ela começa a imediatamente perder o valor, porque alguém vai descobrir uma maneira de, ou de maquiar essa métrica, ou gerar essa métrica de uma maneira, digamos, espúria, né? Ou com robozinhos, ou seja o que for. Na hora que você, olha, o que vale mais agora é quantos followers você tem no Instagram, no dia seguinte vai ter alguém na Índia vendendo followers no Instagram. Simples assim. Então são métricas que, primeiro, são completamente arbitrários, o significado delas é completamente obscuro, né? Mas é número, né? Número, a hora que você vê número, você não pergunta de onde veio, né? É, número, ainda mais quando o número é bonito, né? Ninguém pergunta de onde veio, é assim que muito impostor bonitão e impostoras gostosonas sobrevivem, né? Basta você ser sexy o suficiente, não importa de onde você veio. E aí vem um festival, né? Eu me lembro de histórias que de repente um case de um cliente teve, sabe, 5 milhões de views, né? E aí o cliente fica felicíssimo, aí uma outra área do cliente resolve também investir no digital, mas ele teve 3 milhões de views, teve menos do que o outro, embora a ação fosse muito mais interessante, muito mais inteligente. Eu falei, dane-se que é mais inteligente, dane-se que é melhor, eu quero ter mais views, né? Simplesmente é uma competição interna por uma métrica completamente irrelevante. E aí toca fazer algum tipo de maracutaia para o cara ter 10 milhões de views e sair dando pirueta. Pois bem, então saímos nessa neura dos números, e eu acho nesse meio tempo, olhando de fora de novo, que o pessoal que trabalhava com aquilo que é subjetivo, que é qualitativo, não soube, não conseguiu fazer frente a isso, não conseguiu fazer frente a essa febre que se autoalimenta de números, e acabou, estamos vendo aí, 2018 acaba com a DM9 desaparecendo, né? E tantas outras agências em crise sendo compradas e tal. E de novo, eu quero aqui solidarizar, porque eu acho, sim, hoje, olha que engraçado, eu já cuspi nesse prato inúmeras vezes, mas hoje eu dou a mão à palmatória. Eu acho que percepção é importantíssimo. Eu acho que as coisas que ninguém consegue medir são importantíssimas. Na verdade, talvez elas sejam mais importantes do que as porcarias que a gente consegue medir numa plataforma que a gente não tem o menor controle, né? Percepção, você percebe que é tão importante que quando alguém quer influenciar uma eleição nos Estados Unidos, eles vão influenciar o quê? Percepções. Eles vão fazer um jogo gigante de manipulação de percepção, claro, usando ferramentas do digital e tal, mas mostrando o quanto a percepção é um troço complexo e poderoso, né? Então eu dou aqui a mão à palmatória, meus amigos de branding, meus amigos de comunicação, eu lamento que a gente tenha sido soterrado, né? Tenha sido realmente asfixiado, né, por um monte de números que talvez não façam um puto de um sentido, que de repente o cara está só pensando no raio do bônus, né, números que já perderam qualquer conexão com o propósito, com o sentido do negócio, ou seja o que for. Então eu solidarizo com vocês, eu acho isso uma pena, não sei como recuperar isso. Né, acabo de ter um exemplo muito recente, gente novinha também caindo nessa armadilha de que vamos fazer aquilo que dê bons números. Eu falei, cara, e se o que a gente precisa não tiver número? Né? Isso que a gente precisa for soft, não for uma coisa hard, né? Então, só para meio encerrar, porque vocês realmente me acompanharam não só num trajeto meio tortuoso de pensamento, mas também num trajeto até o centro velho da cidade. O centro velho que para mim tem um valor afetivo gigante, porque eu cresci aqui no centro de São Paulo, eu cresci aqui na Praça da República, na Avenida São Luís, aqui na Rua Boa Vista. Estou chegando aqui numa parte que é muito querida para mim. E aí eu estou fechando esse episódio, fechando esse ano aqui no Roda e Avisa, com essa sugestão, né? Vamos recuperar, né, aquilo que nos toca, né? Vamos recuperar as nossas raízes afetivas, vamos recuperar aquilo que nos alimenta de verdade. Né? Voltando para a história da cidade na Finlândia, quando você vai ver o que tem ali, tem pertencimento, tem gente convivendo com a família, com os amigos, não é nada extraordinário, eles não são necessariamente materialmente mais ricos. É alguma coisa intangível de se sentir parte de alguma coisa. E eu acho que o Natal pode, de alguma maneira, dar uma pista disso. Que o seu Natal seja literalmente, incomensuravelmente ou imensuravelmente genial. Raríssimos. Um grande abraço. Agora vocês me acompanharam praticamente porta a porta. Vou aproveitar a parada aqui. Um grande abraço e até o ano que vem.